poder falar da redação do Talmud, da redação da Mishnah, nós temos que entender como que era antes, como funcionava exatamente a lei judaica, as tradições dos costumes até Rabi Yehuda, o príncipe. Como funcionava? Então, isto vamos um pouco narrar neste começo. De acordo com o judaísmo, todos os mandamentos nossos foram dados no Monte Sinai. Nós acreditamos numa revelação divina de massa. Havia 4 milhões de judeus no Monte Sinai. Ouviram os 10 mandamentos, receberam a Torá. A Torá, para nós, é uma lei divina. Quando Deus falou para Moisés que ele está dando para ele as tábuas de pedra, está escrito lá também que ele deu para ele a Torá e a mitzvah. Explicam os nossos sábios, a Torá é a lei. A Torá é a parte escrita e a lei é a parte oral, a interpretação da Torá. A interpretação da Torá. Por que isto? Porque a Torá, que é a Bíblia judaica, o Deuteronômio, vamos chamar ele, esta parte não está tão clara. Vou dar um exemplo. A Torá diz, vocês vão vestir um tzitzit, franjas. Que cor? Que tamanho? Onde que está? Onde coloca? É um chalzinho? É uma calça? É cor verde? Quem sabe? Na Torá não está escrito detalhes. Onde estão os detalhes do tzitzit? Que ele é branco, e antigamente havia um fio azul, é o tamanho, são 4 cantos, todos os detalhes estão na lei oral. A Torá diz, vocês vão colocar nos seus braços, um kshartam lot al yadecha, um totafot, um tefilim. O que é um tefilim? O que é uma máquina? Um robô, uma rádio, um walkie-talkie. Como sabemos que isto na verdade é um cubo preto com 4 pergaminhos? Onde está escrito? Na lei oral. A lei oral interpreta, comenta e explica em detalhes, medidas, pesos, quando, como, pode, não pode, puro, impuro, proibido, permitido. Tudo isto na lei oral. Então isso se chama a Torá e a Mitzvah. A lei da Torá escrita, Moshe escreveu, antes de falecer, Moshe escreveu 13 Sefer Torá. 13 vezes o Deuteronômio em pergaminhos. Para cada tribo ele deu um Sefer Torá. Para a tribo de Levi, que são os guardiões da lei, se dedicam ao estudo, trabalham no templo, para a tribo de Levi, ele deu o Sefer Torá para ser colocado na Arca Sagrada, no Aron HaKodesh, ao lado das tábuas originais. Estão comigo? Então, o que que acontece? Nós temos o Sefer Torá original de Moisés, dele foram copiados outros Sefer Torá para outras sinagogas, todos são copiados um do outro, até o nosso Sefer Torá, nós temos aqui na Arca. Só a lei escrita, Moisés escreveu. A lei oral, Moisés nunca escreveu. Ele passou oralmente para seus alunos. A começar, o aluno predileto, Josué, Yoshua. Depois, Aaron, os filhos de Aaron. E também os 70 anciãos. Não somente que ele ensinou a lei oral para eles, com todos os detalhes e pormenores, como eu falei para vocês antes, mas ele ensinou também para eles como fazer em casos novos. De repente aparece algo que Moshe não ensinou, uma nova invenção, uma nova tecnologia. Então existem 13 formas de interpretar a Torá. Se chama em hebraico Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet Baim. São várias formas de dedução, são coisas lógicas, são raciocínios, são 13 formas. Estas Moisés também ensinou no Sinai para seus alunos, principalmente para Yoshua e os 70 anciãos que vão continuar a ensinar isso para o povo. Só vamos recapitular o que nós vimos até agora. Existe a Torá escrita, que é fixa, que é absolutamente imutável, cada palavra, cada letra, não há mudado, nem cada vogal, não dá para mudar. Existe a lei oral, que é sujeita a debates, interpretações, regras, todas divinas, obviamente. Mas elas não têm uma configuração específica. A diferença também, a lei escrita precisa de um escriba, de um sofrer que sabe escrever o tamanho das letras, como que é, uma não toca na outra, e assim tem de mil detalhes para se retorar ser kasher. A lei oral, na verdade, é uma questão de professor para aluno. E se o pai é um erudito, pode ser de pai para filho. Tem que ter uma interação pessoal com o professor para poder passar isso na frente. Ok? Desde Moisés até a geração de Rabi Yehuda, o príncipe, 34 gerações passaram. Onde que havia em cada geração seu Sanedrim, normalmente sua corte suprema de 70 grandes sábios. Era o profeta, ou o Sanedrim, ou o líder, ou o Nasi, que passava para frente estes ensinamentos oralmente. Jamais foram escritos. Pequeno texto do Talmud para ilustrar melhor o que estou falando. O Talmud nos conta que quando Moisés subiu nas alturas para aprender a Torá, ficou lá 40 dias para receber depois as tábuas, ele viu num certo momento como Deus faz questão que em cada letra do Sefer Torá tem pequenas coroas. Quem abre um Sefer Torá, um rolo da Torá original de pergaminho, vai ver que tem pequenas coroas em cima de certas letras, 7 letras. E Moisés falou tantos detalhes, é importante isso. Só Deus falou para Moisés: no futuro haverá um sábio que destas coroas ele vai aprender montão de halachot, tilei, tilei, montanhas de halachot. Quem é? Perguntou Moisés. Rabi Akiva. Só Moisés pediu para Deus, eu gostaria de participar de uma aula de Rabi Akiva. Deus mostrou para ele, para Deus não tem, na verdade, limitação de tempo, presente e futuro, e passado é tudo uma coisa. Então, Moshe sentou atrás, no último banco, lá com vocês, numa aula de Rabi Akiva. E a aula era profunda, Moisés tinha um pouco de dificuldade. E, de repente, um aluno perguntou: mas onde você sabe isso? E Rabi Akiva falou: isto é Alahá de Moshe Mishinai. Isto nós temos passado oralmente desde Moisés. Isto é uma tradição oral que passou durante tantas e tantas gerações. O que aconteceu? Depois que o primeiro templo foi destruído, achou-se que acabou. A coroa se foi. Pô, era o santuário, era o lugar onde que Deus estava pairando. Qualquer homem que entrava dentro do templo podia assistir à divindade, os milagres que acontecia lá, a Saranissim. Coisas maravilhosas. De repente, o templo destruído, os babilônios, os judeus acorrentados, não exilados, acharam que seu fim. Pelo menos o fim militar, o fim econômico do país. Mas os profetas tinham falado que daqui 70 anos vocês voltam, Jeremias. E realmente, 70 anos depois, a Babilônia já tinha caído, se lembra disso? Os persas estavam governando. Houve um excelente rei persa que se chama Ciro, deu a permissão, os judeus voltaram, reconstruíram o terceiro templo, o segundo templo. Mas aqui mudou uma coisa. Agora não tem mais um rei judeu, um governante que vai ver que o povo segue a Torá. Um povo, para poder, na verdade, se distinguir como povo, tem que ter uma constituição. Isso é uma das regras para ser um povo. Quem vai cuidar disso? Antes era o rei, ou pelo menos o rei deveria ter cuidado que o povo segue a constituição, a lei judaica. Nós não temos, mas agora os governantes são persas. Os persas são muito bons, deixaram os judeus fazer um templo, mas quem governa são os persas. Então, quem assumiu e pegou isso nas suas mãos foram sábios, líderes, líderes genuínos. Ezra e Nehemia, em português, Esdras. Esdras, em português, em hebraico, Ezra e Nehemias. Esses dois que voltavam da Babilônia para Israel, junto com muitos que se juntaram a eles resolveram formar um grupo, um convênio de sábios que eles chamaram os homens da grande assembleia. Isso se chama em hebraico Anshei Knesset Agdolah. 120 constituintos, 120 sábios. Entre eles, vou lhe dar um exemplo, os três últimos profetas nossos: Haggai, Malachi e Zechariah. Os três moços da Babilônia que se destacaram: Hanania, Mishael, Azariah, Ezra, Nehemia, Mordechai, o Tzadik de Purim. Todos estavam membros desta grande assembleia, 120 sábios. Eles não se congregavam 120 juntos, porque talvez era um tempo diferente, mas 120 fazia parte. quando se juntavam eram 71, era o Sanedrim, a Corte Suprema. Estes foram os garantores que a lei judaica vai continuar, que a Torá continua. Eles fizeram várias takanot, fizeram várias cercas, ajuda para manter a Torá. Isso se chama em hebraico associar a Torá. Vou dar um exemplo. Shabbat, por exemplo, nós não podemos acender um carro. Por quê? Porque na ignição do carro você faz fogo. Você acende o motor, tem fogo. Chegaram os sábios, não, nem toca, às vezes de muxer. Para não chegar a acender o carro, é óbvio que eu não vou pegar as chaves na mão e tocar no carro, porque o próximo passo é pegar o carro e acendê-lo. Isto, eles fizeram várias cercas para a Torá ser observada. Cerca da Torá. Uma outra coisa que eles fizeram, que é importante, as Nexés e Tetolá, mesmo que não é assunto, já falamos no ciclo passado, no módulo passado, uma das coisas, eles canonizaram o Tanakh. Fecharam o Tanakh 24 livros. Nossa Bíblia judaica tem 24 livros divididos em Torá, Profetas e Escrituras. Entrou lá os livros do Rei Salomão, os Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, os Provérbios, os Tehilim do Rei David, na verdade, os Salmos, até o último livro que entrou lá, que é Megilat Esther, a história de Purim, que é muito contemporâneo com ele, está certo? Antes do Segundo Templo, entrou, é o último livro que foi canonizado, isso se chama os 24 livros do Tanakh, que é um prelúdio ao que é o nosso assunto nessa aula. Eles pegaram esta lei oral, ela passou oralmente, muitas gerações, 34 gerações, são 1500 anos, não é pouca coisa. Então eles, cada um ensina na sua linguagem, cada um dá suas explicações, um pouco o seu modelo, seu linguajar. Eles um pouco unificaram isso, eles colocaram na verdade uma certa linguagem da lei oral, para ter na verdade uma linguagem mais comum, os conceitos. Isto é o início um pouco da Mishnah. Depois veio o segundo templo. O segundo templo nós sofremos dos gregos, porque agora o Império Persa foi conquistado por Alexandre Magno, estou se lembrando, está certo? Temos Roma, temos a verdade Babilônia, Persas, depois a Grécia. E sofremos muito, havia muitas perseguições. A história de Hanukkah explica isto, proibiram fazer Brit Milá, Shabbat, Rosh Chodesh, mil outras coisas. Todo mundo se lembra de Antiochus, o rei perverso, Yuda Macabeu, a revolta, começou o segundo império, o império que nós chamamos dos Hashmonaim. E depois, a Grécia caiu nas mãos de Roma, e Roma foi os mais cruéis de todos. Como nós vimos nas aulas passadas, os 10 martírios, a revolta de Bar Kokhba, quanto sangue derramado, Roma quase matou um terço do povo judeu daquela época. Na época. Terço é quase um genocídio. Os romanos foram extremamente cruéis durante a destruição e pós-destruição, como nós vimos o imperador Trajano e Adriano e outros, até que chegou finalmente Antonino Pio, que era bem mais calmo, e o filho dele, Marco Aurélio, que é grande amigo de Rabi Yehuda, o príncipe. Para entender a lei oral e ser um perito nela, precisa literalmente de anos, eu diria décadas de estudo, como professor. Porque se tanto abrange todo o judaísmo, desde manhã que o judeu acorda até as leis, na verdade, de divórcio, litígios, brigas, construção de templo, Kohen Gadol, mil coisas, para conhecer tudo isso, precisa de décadas, literalmente, com um professor ao seu lado, e você participar das discussões, dos debates, das conclusões, o exemplo como ele se comporta para aprender. Não, isso não é dado para todo mundo. Pela halakha, havia uma proibição de escrever a lei oral. Uma proibição. Quando Moshe foi nas alturas, recebeu a Torá e depois escreveu o Sefer Torá, Deus falou para ele, Ktov lecha et advarim haele. Escreve estas coisas, deduz o Talmud em Gittin, estas coisas que são a lei escrita, pode escrever. Lei oral, não pode escrever. Dvarim shebaal peh, yata rashai lomram bichtav. Coisas que são oralmente, você não tem o direito de escrever. Então havia uma proibição de escrever a lei oral. Por isso que ela passou todo esse tempo de professor para aluno, yeshivot, academias, etc. Qual é o motivo? Por que a lei oral não pode ser escrita? Deus podia até dar Uma lei, o que é que precisa dividir em dois? Lei escrita e lei oral. Para entender a lei escrita, eu tenho que aprender a lei oral. Tem que ter um professor. Complica. Faz um livro só, você compra na livraria, coloca do lado da cama, alguns olhos, alguns não olhos, como a gente sabe, e pronto, acabou. O que é que tem que complicar tanto? Por que que a lei oral tem que ser passada oralmente? Então, eu vou lhe falar quatro motivos que os nossos sábios lembram. Mas, obviamente, o quarto motivo, acho que é o mais importante, o principal. O primeiro, que realmente a Torá e Deus estão dando uma importância vital a esta relação pessoal de professor para mim. Isso é importante no judaísmo. Tem que ter interação pessoal. Não um computador, não uma tela, não um livro. Tem que conversar, discutir, analisar, indagar, perguntar, responder. Este judaísmo é super importante. Dois, quando você tem um texto por escrito, você sabe que cada um pode interpretar de uma forma. Tem ambiguidade, como se chama. Então, se tudo era escrito, haveria milhares de livros para explicar o que está escrito. E isso que aconteceu realmente. No final, quando escreveram a lei oral, escreveram o Talmud, hoje tem milhares de comentários do Talmud. Então, para evitar isso, porque se o professor está na tua frente e você tem uma dúvida, você pergunta. É ambíguo, é assim ou assim? Como que é? Você pergunta, ele te responde. Se não sabe, ele sabe. Três, para escrever todas as leis que governam todos os casos possíveis, todas as quatro paredes aqui não bastaria. Literalmente. Não bastaria. Precisa de muitos livros para poder escrever tudo que o judaísmo fala a respeito e legisla. Muita coisa. E quatro, que é a resposta principal. Se toda a Torá, tanto a escrita como a oral, como as interpretações, os comentários, tudo estava num livro, qualquer um tem acesso. Qual seria a diferença entre o povo judeu e as outras nações? Deus faz questão que o povo judeu recebeu, na verdade, a Torá. Afinal, não vamos esquecer que ele ofereceu para muitas nações e recusaram. Só nós que aceitamos ela. Então tem que ter uma diferença, porque quem sabe? Quem é o dono desta Torá? Quem é o proprietário? Aquele que sabe interpretá-la. Está escrito aqui, tem que fazer a escrita. Semana passada, na Torá, estava escrito, vocês quando comem carne, se você tem intenção de comer carne um dia, assim diz a Torá, vezavarta, você tem que fazer a escrita. Kasher tzivitiha, como te ordenei. Em toda a Torá inteira não está escrito como fazer a escrita. Como fazer a escrita? Com uma faca, com canivete, com uma espada, pela garganta, pelo pescoço, qual é o tamanho, como tem que ser afiada, nada na Torá. E Deus fala como te ordenei. Onde te ordenou? Na lei oral. Na própria Torá tem provas que tem lei oral, é óbvio. Se todo mundo podia interpretá-la, não seria algo peculiar ao povo de Israel. Se eu estou indo agora para Guarulhos no aeroporto e perder uma mala, nesses últimos meses perdeu muito mala, principalmente em Londres, como você sabe quem é o dono da mala? A mala é fechada, ela tem um número, ela tem um segredo. O dono da mala chega e fala, aquele que abre e coloca o número, é o dono. É a mesma coisa, quem sabe interpretar a Torá, quem que se acha, como que é o tefilim, qual é o tamanho, qual é o tamanho do mifre, quem que é o mifre, quantas águas, este é o dono da Torá. Se Deus faz questão que uma parte passa oralmente, para poder preservar isto da forma certa. De qualquer jeito, de Moshe, a Rabi Yuda Anassi, o príncipe, que morava no século II, nunca aconteceu um judeu escrever toda a lei oral e ensiná-la em público. Jamais aconteceu. Ela passou todo o tempo oralmente. O que que acontecia assim? É que cada líder do Sanedrim, ou cada profeta, que ensinava para os outros, tinha suas anotações pessoais, o que ele aprendeu com seu mestre. Mas quando ele ensinava, tinha que ser oralmente, ele podia ter anotação, student notes. Isto sim, cada aluno que estudava, se ele queria em casa depois fazer um resumo e escrever, havia isto, sim. Maimonides menciona isto na sua introdução ao Codex. Havia esses escritos, mas eram pessoais. Jamais alguém ensinou de um texto escrito. Em outras palavras, resumindo, a proibição é transmitir a Torá oral através de um texto escrito. Se alguém quer tomar notas para si mesmo, no problema. E assim foi durante 34 gerações, até Rabi Yehuda o príncipe. Que Rabi Yehuda o príncipe, já falamos, ele era o filho de Rabi Shimon, filho de Rabban Gamliel II. Se lembra o Rabban Gamliel II, que foi o primeiro nascido em Yavne? Rabi Yochanan ben Zakkai salvou Yavne, que foi o primeiro nascido, Rabban Gamliel II, descendente de Hillel o Velho, Hillel Azaken. Ele veio de uma dinastia importante de sábios. Então é o filho de Rabi Shimon ben Gamliel II, é Rabi Yehuda o príncipe, um homem com talentos extraordinários, uma mente brilhante, um homem fantástico, um homem grande líder. E os impérios romanos, após as perseguições gregas, estão com uma crueldade, uma violência incrível. O povo está sofrendo, os alunos estão diminuindo cada vez mais, poucos alunos. Porque nas condições de perseguições, de pogromes, quase que não tem possibilidade. A transmissão é difícil, falei para vocês, precisa de anos para isso, possível, como tudo está acontecendo. A transmissão oral está ficando cada vez mais difícil. Existe um perigo, literalmente, que todo este material halágico de tantas gerações vai se perder, vai se esquecer. Porque como a gente está guardando ele? Com a memória. A memória significa o professor está repetindo com os alunos, cada um repete uma vez, uma segunda, uma terceira. Não tem mais esta possibilidade, este conforto. Tudo isto tem um perigo enorme de se esquecer, de cair no esquecimento. Tem perigo de novas calamidades, novos governantes, opressões. Os romanos estão expandindo o seu império. Cada vez que o império fica maior, Roma tem menos poder, não é mais um poder central, em cada lugar tem governadores. Cada um faz como ele quer, entre eles muitos antissemitas. Os judeus são mais dispersos, não ficam no lugar. A vida em Israel está complicada, muitos judeus vão para a Babilônia, lá a vida está mais tranquila, tem mais autonomia, está mais tranquilo. Muitos vão para a Síria, está melhor as condições. Os judeus estão começando a se espalhar pelo Império Romano, tem a França, tem a Itália, tem a Alemanha, tem a Espanha. Os judeus não têm contato, muitas quilômetros não têm contato um e outro. Rabi Yehuda Hanassi está vendo isso, ele está vendo que a situação está complicada. Ele está vendo que tem muitas leis nas disputas entre os sábios que não foram resolvidas. Não teve tempo nem de definir a halakha, chamar e ler, como vai ficar? Tudo isto levou Rabi Yehuda ao príncipe à conclusão, chegou o momento, é o momento que tem que fazer algo radical e diferente, é escrever toda a lei. Não tem jeito. Rabi Yehuda Hanassi toma a decisão no ano 189, mais ou menos, isso demorou 10, 20 anos para fazer, não é? Coletar todo este conhecimento, todas essas pequenas notas, todas as leis, todas as tradições, todos os comentários, todas as explicações que tinha tudo espalhado. Tudo isso ele começa a coletar de gerações passadas. Tudo que se sabe a respeito da lei oral judaica que passou 34 anos de pai para filho, de mestre para aluno. Então ele vai aproveitar da grande amizade que ele tem com o imperador romano, que tem um momento mais de tranquilidade. Não esquece que Marco Aurélio, de acordo com a nossa tradição, mamou da mãe de Rabi, de Rabi da príncipe. E são grandes amigos, tem um túnel. Marco Aurélio, enquanto está em Israel, o tempo lá, antes de voltar para Roma, tem um túnel da casa dele que vai para Rabi Yehuda o príncipe, ele estuda com ele, tem aulas diárias e respeita ele. Um respeito enorme. Então são mais ou menos duas, três décadas. É exatamente para, no tempo do ano 170 ao ano 200 desta era comum, que tem tranquilidade, tem paz, não tem opressão, não tem os romances na cabeça. Rabi Yehuda Hanassi entende que isto é um presságio divino e aproveita deste tempo de reclamação. Porque para redigir uma obra desta, e compilá-la, e selecionar, e fazer como se deve, tem que ter muita tranquilidade e tem que ter muita concentração. Rabi Yehuda Hanassi junta todos esses textos para se tornar um texto único. Ele chamou isto a Mishnah. Claro que os sábios da época concordaram com ele. E esta Mishnah que ele compilou e escreveu, ele ensina ele para os eruditos na época dele, e para o povo. E manda copiar, escrever e divulgar. Pela primeira vez vai começar a se ensinar a ler oral de um texto escrito. Rabi Yehuda Hanassi não mudou nada na Torá. Ele mudou o método de ensinar. Tá certo? Que ninguém aqui se me malinterpreta. A Torá é a mesma e continua igual. A ler oral não mudou absolutamente nada. Ele simplesmente mudou o método. Até agora o método de ensinar era oralmente. Na frente um do outro. Agora que não tem mais possibilidades. E tem legiões romanas em todo lugar. E tem perseguições. Tem poucos alunos. E tudo que nós falamos. A partir de agora existe um texto. Mas a mesma lei. A mesma Torá. Onde que ele pegou a permissão para fazer isto? Existe no judaísmo uma situação extrema. Quando você pode, pela lei, um homem santo como Rabi Yehuda Hanassi, o nome dele, aliás, no Talmud inteiro, é Rabbeinu HaKadosh. Por que Rabbeinu HaKadosh, nosso santo mestre? Porque mesmo que ele era um homem muito próspero, muito rico, muito poderoso, amigo do imperador assim, ele era um homem muito puro, muito santo. Uma integridade, um temor a Deus extraordinário. Então, um homem como este pode dar uma exceção em tempos de perigo. Onde que nós vimos isto? Tem um versículo na Torá, Teilim, Et la asot l'Hashem hefiruto atecha. Quando tem um momento que tem que zelar para Deus, pode até modificar um pouco. Normalmente não pode escrever a lei oral, mas aqui, Rabi Yehuda Hanassi diz, nós temos um exemplo disto do profeta Elias, o profeta, quando ele fez uma oferenda no Monte Carmel, havia o Bet HaMikdash, é proibido, mas era para atrair o povo de volta para a lei. O povo era idólatra, seguia o Baal. Então ele fez um corban, fez uma oferenda no Monte Carmel. Não pode fazer isso, era proibido, mas era o momento de trazer o povo de volta. A mesma coisa, assim, Rabi Yehuda, o príncipe, entendeu? Da mesma forma. Que a 22ª geração, que eram os homens da grande assembleia, entenderam que eles têm que mudar o sistema e agora tem que ser uma grande assembleia e tem que continuar a tradição. Agora a 35ª geração, com Rabi Yehuda Hanassi, entenderam a mesma coisa, tem que fazer algo para salvar o judaísmo, para ele continuar. Então escreveu a Mishnah. Ele era o homem para fazer isso, porque ele tinha todos os talentos para fazer. Não é qualquer homem para fazer. Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o acesso a todo esse conhecimento. Tem que ter o talento, ser um grande líder. Tem que ter o carisma, ele é admirado universalmente por todos. Imagina um rabino chegar e faz uma mudança desta tradição. Sabe que oposição que ele vai ter? Que balagano vai correr? Uma bagunça. Não causou bagunça nenhuma. Não teve nenhuma oposição ao que ele fez. Por quê? Porque ele era um homem admirado por todos. Todos sabiam da santidade dele. Todos sabiam quem era a viúva do príncipe. Não qualquer pessoa. Para poder juntar 34 gerações de tradição judaica com 1500 anos, tem que ser um homem muito especial. Ele era capaz de fazer isso. Em que consistiu o trabalho? Primeira coisa, ele teve que juntar, literalmente coletar tudo, e não só coletar todo o material, selecionar o que vai entrar e o que não vai entrar. Não tudo entrou na Mishnah. Certas coisas ficaram fora, se chama Braita. Tem outras coisas, tem que verificar os textos, tem que unificá-los, a linguagem, organizar isto. A Mishnah está organizada da seguinte forma, são 6 ordens, cada ordem tem tratados, cada tratado tem capítulos e cada capítulo tem Mishnah. Então está como uma constituição, está dividido na verdade em artigos, tudo bem claramente, 6 ordens, ele chamou isto a Mishnah. Por que chamou isto a Mishnah? Duas explicações. Em hebraico, a palavra Shana é ensinar. Veshinantam lebanecha. Você vai ensinar para teus povos. Então, o ensinamento. E também vem a palavra Sheni, 2. É a segunda Torá. A Torá escrita, esta é a segunda, a lei oral. Então, por isso, chamou isto a Mishnah. E os 6 ordens, em hebraico, Shesh Zdarim, faz a palavra Shas. Shas significa os 6 ordens. Quais são as 6 ordens? Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Tarot. Português. Tem a ordem das leis agriculturais, Zraim, as sementes. Tem muitas leis no judaísmo sobre a agricultura, que era a principal ocupação dos antepassados. Depois tem Moed, Moadim, são as leis das festas.
Shabbat,
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. As estações. Depois tem as leis que concernem, na verdade, casamentos, divórcios, mulheres, etc. E depois você tem as leis de danos, prejuízos, alguém bateu ou quebrou, outro quebrou o carro ou pegou, roubou, como fazer? Depois você tem as leis que são coisas sagradas, muito em poder do templo, que chama Kodashim, e as leis de pureza no judaísmo, não sei se pureza e impureza, mas tarot. São seis sedarim, em hebraico a abreviação de seis sedarim é chas. Hoje popularmente a gente fala chas sobre o Talmud inteiro, não só as Mishnah. Tem uma expressão, este é um judeu do chas, que significa ele estuda todo dia Talmud. Alguém que estuda Talmud se chama um chas. Então, Rabi compôs tudo isto, ele compilou, organizou tudo isso de uma forma extraordinária. Obviamente que ele teve inspiração divina para fazer isto, para poder a Mishnah escrita em hebraico, numa linguagem concisa, Lashon Tzara, bem curta e bem definida. Quer dizer, a linguagem é precisa, por isso que cada palavra é analisada mais tarde no Talmud, como nós veremos. E Rabi é um homem muito humilde. Ele mesmo que escreveu a Mishnah, nunca ele fala, eu falo, eu disse, Ani Omer. Ele escreve Rabi Omer. Como ele escreve Rabi Akiva Omer. Como ele escreve Rabi Shimon Baicha Omer. Como ele escreve Rabi Yochanan Ben Zakkai fala, ele fala Rabi fala. Ele se inclui com todos da mesma forma, de uma forma muito humilde, sem jamais falar, eu estou falando. Maimonides diz, é a nossa opinião, talvez a mais comum, que Rabi realmente redigiu o texto, compilou, juntou, fez tudo, a divisão e assim diante, tudo isto foi feito, ele que dividiu em ordens e tratados. Tem uma outra opinião de Rabi Shira Gaon, Shira Gaon vivia na Babilônia no século X, ele escreve que não, já existia um pouco de textos antes de Rabi, e esta divisão em seis já está bem, mas Rabi compilou, unificou a linguagem, colocou a formulação. Para nós não muda absolutamente nada, nós chamamos Rabi o compilador das Mishnayot, da lei oral de forma escrita. Agora nós temos a lei escrita. Todos os sábios, a lei oral de forma escrita. Todos os sábios que são mencionados na Mishnah, todas essas discussões, desde 100 anos antes da destruição do templo, até 200 depois, todos esses sábios são chamados Tanaim. Tanaim. Cada um é um Tana. Normalmente você reconhece pelo apelido de Rabi. Rabi Yehuda Nasi. Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Akiva. Rabi Tarfon. De vez em quando, se são líderes muito grandes no Sanhedrin, falamos Rabban. Rabban Gamliel. Rabban Yochanan Ben Zakkai. Mas é ou Rabi ou Rabban, normalmente. As gerações que vêm depois do ano 200 até o ano 500, com a redação da Gemara, são chamados Amoraim. Lá o apelido é Rav, Rav Oshaya, Rav Ashi, é assim diante. Os Tanaim, então, vamos recapitulando para a gente entender bem, substituir. A Mishnah foi concluída mais ou menos no ano 189, 190. Final do século II desta era. Começa uma nova era com Amoraim, que vão agora comentar a Mishnah. Já que a Mishnah tem uma linguagem concisa, dentro da lei oral, agora vamos comentar, explicar por que assim, por que não assim. Estas são as discussões das várias gerações dos Tanaim durante 300 anos, do ano 200 ao ano 500. A Gemara, são os Amoraim. Esses Amoraim vão fazer o texto que se chama a Gemara. Quer dizer, a Mishnah é a base da interpretação da Gemara, é o esqueleto para poder a Gemara a interpretar, indagar, perguntar, controversas, por que assim, vão ver daqui a pouco. Então, durante 300 ou 350 anos, se vocês querem até, a Mishnah foi interpretada e comentada pelos Amoraim, e isto deu um texto que foi mais ou menos terminado no ano 475, quem fechou a Gemara da Babilônia se chama Rav Ashi e Rav Oshaya, no ano 475. Então, nós estamos avançando bem, nós temos a verdade, a Mishnah foi comentada em dois lugares. Os judeus estavam principalmente ou em Israel ou na Babilônia. Em Israel nasceu o Talmud de Babilônia, o Talmud de Yerushalmi, o Talmud de Israel, também no aramaico, mas no aramaico mais fácil, que é o aramaico falado naquela época. Isto foi concluído em 350. E na Babilônia, os comentários foram concluídos em 475, que deu para nós o Talmud Bavli. Só que é o Talmud? O Talmud é a Mishnah e a Gemara. Você abre, na verdade, uma página do Talmud, vocês vão ver algumas linhas de Mishnah e os comentários da Gemara. Comentários da Gemara e a Mishnah junto dá o que se chama o Talmud. Deus, para entendê-lo, precisa de bastante concentração. Não é tão simples. Ele é fechado. Para você chegar aos segredos, tem que se aprofundar, exige um esforço, sim, tem que entender, e vai e volta, tem muitas perguntas, comparações, vai para sair de um assunto, vai para outro, até voltar para o assunto. Não é nada tão simples ou fácil. Mas o Talmud se chama para nós o opus magnum do judaísmo, a grande obra do judaísmo. É o Yama Talmud. Realmente, se você quer estudar o Talmud, por que o Talmud é tão popular e por que a gente diz que ele afia a mente? Porque para estudar o Talmud, você tem que ter um poder analítico, você tem que analisar muito bem. Depois, um poder da associação, aqui, lá, como se faz aquilo. Este rabino falou assim, mas no outro lugar ele fala assim, por que ele fala? Ah, lá ele fala assim, porque é assado, aqui ele fala porque é diferente, etc. Tem muita associação. Depois, tem que ter um poder de hipóteses. A hipótese assim, várias hipóteses até chegar à conclusão. Interligar as coisas, interligando com isso, interligando com as várias interligações. Muita lógica, muita lógica. Então, tudo isto, investigar, indagar, perguntar, responder, tudo isto obriga a pessoa a fazer elucubrações mentais. E as elucubrações mentais é a melhor coisa para as meninges. Simplesmente está trabalhando, na verdade, está trabalhando a cabeça. Estamos trabalhando a cabeça. Não é à toa, por exemplo, que a Coreia do Sul, com a sua capital Seul, decidiram faz 5 ou 6 anos, não mais, vocês leram isso com certeza no jornal, colocar no currículo das escolas que se estuda Talmud. Durante anos, eles tiveram sábios, foram para Israel, traduziram, escolheram alguns trechos, não todo o Talmud tem 60 volumes. Assim como tem Mishnayot, tem seis ordens, até 60 volumes. Agora, eles colocaram no currículo das suas escolas públicas e explicaram por quê. Eles falaram, nós estamos vendo um povo tão pequeno e que está produzindo tanto, e está contribuindo no mundo com tantos prêmios Nobel e outras descobertas. Qual a força? De onde que vem? De onde que vem esse poder de analisar, de investigar e de associar? Isso deve dar lugar. Que é a conclusão que é o Talmud. Então eles estão ensinando o Talmud nas escolas públicas. É interessante, uma coisa muito, muito interessante. Só que acontece? Nós chamamos o Talmud Yam HaTalmud, no hebraico, o mar do Talmud. Assim como no mar embaixo você tem tesouros, mil coisas, tipo de flora e de fauna, e você tem lá peixes, milhares de espécies, o Talmud tem um pouco de tudo. Literalmente, você pode encontrar lá o sistema legal complicado do judaísmo. Você pode encontrar lá biografias de sábios, anedotas, humor. Pode encontrar lá, na verdade, rituais. Várias coisas sobre medicina, conselhos matrimoniais, coisas de biologia, psicologia. Não imagina, astrologia, astronomia. Tem um pouco de tudo, no Talmud tem realmente um pouco de tudo. Por isso, ele abrange muitas ciências humanas e, obviamente, muito conhecimento divino, como nós passamos isso de geração em geração. Eu diria, se a gente pode definir, na verdade, é uma coleção de escritos que abrange toda a gama das leis e tradições judaicas. Literalmente, lá você encontra. Lá você encontra. Um judeu apóstata, que se chamava Heinrich Heine, não sei se vocês vão falar, um grande, grande autor alemão, que acabou, ele sabia pouco judaísmo e mudou sua religião para outra religião, chama o Talmud, nos seus escritos, a pátria portátil do judaísmo. A pátria portátil do judaísmo. Porque o Talmud une as pessoas. Durante séculos, que os judeus do Iêmen não tinham contato com os judeus da Rússia. Os judeus da Polônia não tinham contato com os judeus da Síria. Estudaram a mesma coisa. Durante séculos, estudaram a mesma coisa, literalmente, todo o tempo. Este é o Talmud, os escritos do Talmud. Então, isto, na verdade, une o povo. É um fator muito, muito, muito importante. Terminando, o Talmud permite à pessoa estudar, ele é desafiado, ele tem que entender, ele tem que se concentrar, ele participa do estudo. Isso que é interessante, ele tem uma participativa, mesmo criatividade. E também o Talmud nos ensina que cada detalhe é importante. A gente analisa cada palavra. Uma Mishnah, uma palavra pode modificar muitas leis. Já que Rabi Yehuda Hanassi, o príncipe, foi tão minuciosa, e cada palavra da Mishnah, ela tem que ser interpretada nos seus mínimos detalhes. Para terminar, após então a gente esta introdução que fizemos semana passada sobre a amizade entre a viúva e o príncipe Marco Aurélio, era muito importante para entender o que nós vimos hoje. E hoje estamos vendo a última grande obra universal, grande, que pega o judaísmo. Depois disto, nós veremos o declínio de Roma e a ascensão da Babilônia. O judaísmo vai se deslocar, realmente nós veremos para os grandes centros da Babilônia. Isso será a próxima aula. Quero lembrar que Rabi Yehuda Hanassi, no final da sua vida, foi morar, ele tinha a maior yeshivá da época, todo mundo ia para lá, em Bet She'arim, na Galileia. Mas depois ele acabou indo morando na cidade de Tzipori. Tzipori em latim ou em português é Sepphoris. Sepphoris.
Galileia.
É na Galileia, na Galileia. Não é muito longe de Tiberias. Lá que ele foi morar e todo o Sanedrim acompanhou, porque ele estava doente no final. Ele estava doente, o amigo do príncipe estava doente. E no final da vida, o Talmud nos diz que Rabi Yehuda, o príncipe, juntou duas coisas que pouca gente são capaz de juntar: Torah ou Gdula do Makomechat, conhecimento e nobreza. Rabi Yehuda era um príncipe, por isso me chamava, ele era realmente um príncipe, ele era um nobre, ele era um homem poderoso, rico, muito rico. Ele era muito forte, muito influente, muito sábio, muito, muito honesto e muito puro e muito santo. Então, tudo isto junto com a Torá, quando ele faleceu, o Talmud nos diz que desapareceu a verdadeira humildade e irat chet, o temor a Deus. Ele encarnou esta última geração de homens tão humildes e tão tementes a Deus. E o Talmud nos conta, antes de falecer, Rabi Yehuda, o príncipe, levantou os 10 dedos para cima e disse: Deus, você sabe que com meus 10 dedos estudei a Torá, me esforcei para, na verdade, a continuidade da Torá, espalhá-la, e não aproveitei com esses dedos nada do mundo material. Meu pequeno dedo nem pegou nada desse mundo material. Um homem deste tamanho e desta prosperidade de falar uma coisa desse tem que ser um homem muito santo. Então, hoje vimos a vida da Rabi Yehuda Hanassi, principalmente vimos o que é a Mishnah e o que é a Gemara.